Fair Play, desporto com opinião.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa, do Fair Play. Estamos em mais uma semana para comentar a atualidade daquilo que tem sido o futebol português, o regresso da Liga NOS, o regresso da competição. Hoje, para além daquilo que será lançar um olhar para as jornadas que se têm passado, para, principalmente para aquilo que foi a jornada 27, a jornada 28 já está em andamento. Como sabemos, estas jornadas não são semanais, alguns clubes vão jogando 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, por aí, e sem mais demoras, vou passar a palavra aos nossos oradores de hoje, Francisco Isaac e José Nuno Queiroz. José Nuno, eu começo por ti. Como é que tens olhado para estas jornadas? Alguns clubes têm estado a recuperar. Nós falámos a semana passada que o Gil Vicente era o único clube que tinha três derrotas, que vinha sem derrotas, ou aliás, perdão, que vinha só com derrotas, assim aqui, e consegue agora a vitória frente ao Aves. O que é que tem parecido?
Boa tarde aos dois. Tem-me parecido, de facto, um recomeço interessante. Normalmente as pessoas estão mais focadas na parte superior da tabela, nomeadamente na luta pelo título, e nesse aspecto tem sido algo triste, porque o Porto joga mal, o Benfica joga mal, o Braga perdeu 8 pontos em 3 jornadas, e estava no terceiro lugar, já está no quarto. Mas o que mais me surpreendeu até foi mais para baixo na tabela. Nomeadamente equipas como o Paços Ferreira e o Portimonense. O Portimonense sabia que tinha uma tarefa muito difícil para sair dos lugares de lá de baixo. E conseguiu muitos bons resultados desde que começou o campeonato. Não foi por acaso até o empate que conseguiu frente ao Benfica. Conseguiu uma boa vitória contra o Gil, o empate com o Benfica, empatou com Santa Clara e já ontem ganhou ao Marítimo e está a fazer pela vida para garantir a manutenção. Não sei se vai conseguir ou não, porque não depende só dele e porque cometeu muitos erros no início do campeonato, quando ainda tinha o Folha a treinador. E a outra equipa lá para baixo que me surpreendeu, o Paços de Ferreira, que também entrou muito aguerrido, conseguiu uma vitória num dificílimo campo do Rio Ave. Em Alvalade podia ter sido mais feliz e não era escândalo para ninguém que saísse com o empate, por exemplo, de Lisboa. Tem conseguido fazer bons resultados, depois ganhou o Belenenses também. E uma das grandes razões pela qual o Portimonense também ainda não se safou completamente da zona de promoção foi porque o clube imediatamente acima ao Paços Ferreira também tem feito muito bem pela vida. Há outro clube de destaque, que é o Santa Clara, que vai jogar hoje com o Benfica e que ainda não perdeu. Fez pontos em todos os jogos, é isto que eu queria dizer, fez pontos em todos os jogos do campeonato. O Famalicão, não fosse o empate com o Braga, onde até foi pior que a equipa bracarense, no meu entender, e tinha feito 9 pontos em 9 possíveis, incluindo uma vitória contra o Futebol Clube do Porto. O Aves tem sido também alguma decepção, porque parece uma equipa completamente desmotivada e destruída, e o empate com o Porto em nada mudou a atitude da equipa que veio para Barcelos jogar contra o Gil. Foi um autêntico desastre aquilo que o Aves fez, e perdeu e bem por 3-0, e vai acabar por descer no meu entender. Mas de resto tem sido muito por aí. Eu acho que as equipas que precisavam de fazer pela vida estão a fazer e prepararam-se bem melhor do que muitas das equipas da parte superior da tabela. E para quem gosta, como eu, do campeonato por inteiro, e inclusive é da luta pela despromoção, que mete sempre mais equipas do que a luta pelo título, e disputa-se regra geral sempre até a última jornada, acho que está a ser muito interessante nesse aspecto.
Francisco, passo-te agora a ti a palavra. Tu dizias a semana passada que tinhas que esperar mais uma jornada para comentar aqui mais algumas novidades aqui do fundo da tabela, e estou curiosíssimo para acho que é assim que é a palavra, corrijo-me por favor, para saber o que é que tens a dizer. Olha, nós tínhamos falado aqui deste Marítimo Gil Vicente, que era muito importante, este jogo também aqui, já da 28ª jornada que já se jogou, do Portimonense Marítimo. Tu dizes que o Marítimo ainda vai descer, o próprio Portimonense a galvanizar-se cada vez mais, que já fez 4 jogos e também não perdeu nenhum. O próprio Passos ganha agora também, ou ganhou, aliás, na 27ª, ao Belém. Isto vai ficando cada vez mais complicado.
Olá João, olá José, tudo bem? E aos nossos ouvintes, muito obrigado por estarem mais no Futebol à Portuguesa. Bem, assim, a corrida até pela manutenção vai ser muito mais emocionante para aqueles adeptos que não estão intimamente ligados com as equipas que estão para descer, porque não gostava de estar no lugar dos adeptos do Desportivo das Aves, ou do Portimonense, do Marítimo, do Belenense ou do Passos Ferreira, porque uma delas vai ter que consumar a descida dentro de pouco tempo, e vai ser curioso perceber. O Marítimo realmente deu um passo muito em falso neste jogo com o Portimonense, mas é vítima daquilo que tinha sido até agora, que era maus resultados, más exibições. Teve alguma sorte que o Portimonense, na última, antes desta jornada, tinha empatado com o Santa Clara, que não é um clube fácil nunca se jogar, e estranhamente, nem sequer está a jogar em casa e está a registrar bons resultados, o que demonstra que o João Henriques, aliás, o professor João Henriques, é um treinador cheio de bons processos e às vezes é esquecido um bocadinho pela imprensa e pelos sites mais pequenos como o nosso, como um bom ou dos melhores treinadores deste campeonato, e devia ter outro destaque. Mas realmente a corrida vai ser prolongada. Eu acho que a equipa que ainda pode correr mesmo o risco de descer de divisão à série poderá ser o Belenenses, apesar do Portimonense estar a 6 pontos, não estou em erro, mas a verdade é que a equipa do Restelo não, peço desculpa aos verdadeiros adeptos do Clube de Futebol dos Belenenses e não do Belenenses Chade, a equipa do Jamor, que é isto que eu queria dizer, está a 6 pontos da linha da água e basta 3 ou 4 resultados maus que eu acho que vão somar, porque é uma equipa que, apesar de cheia de experiência, eu acho que não tem ADN de um clube de Primeira Liga, e não tem porque está completamente descolada daquilo que é a sua estrutura histórica. Parece que não conta muito. E a verdade
Francisco,
é essa.
Deixa-me só incluir aqui mais uma equipa, o Vitória, que também tem 30 pontos, que já não ganha desde janeiro.
Repara, não ganha desde janeiro e
por isso com muitos empates.
Por isso, ok, pronto. Mas não ganha desde janeiro, jogou fevereiro e o início de março. Por isso, abril, maio, não pode contar porque houve a paragem. E agora,
não ganha 9 jogos, pronto, para ser pronto. Mais...
Exato, pronto. Mais não ganha possível. 9 jogos, mas eu habituei-me a ver o Vitória nesta posição e depois, no fim, salvar-se sempre. E eu não estou a ver o Vitória não salvar-se nesta temporada. A verdade é que o Vitória não tem um futebol entusiasmante, e não tem um bom futebol, mas é um futebol compacto. Ao contrário do Belenenses, que é um futebol que às vezes até tem alguns momentos de brilho, muito não pela tática do Petit ou estratégia, mas pelos jogadores que têm lá, que têm, como o André Santos, o Lee Cap, para estas equipas desta dimensão, é um jogador bastante agradável, e não só. Mas é uma equipa que estica-se tanto que depois é facilmente engolida por equipas que saibam estar no meio campo e que consigam limitar o acesso dos corredores, ou pelo menos do corredor para o interior do terreno, o que força aqui alguns problemas. Por exemplo, o Belenenses registrou este ano um bom resultado com o Futebol do Porto, este ano não, esta temporada, e eu explico porquê. É fácil, porque o Porto tirou o pé do acelerador e achou que ia ser um jogo fácil. E com o Belenenses é o contrário, é achar sempre que é difícil, porque neste Belenenses não acho muito difícil de se ganhar. O Petit é um treinador de muita agressividade, muita defesa, um bloco defensivo sempre muito esperto, mas não, vai ser ele, o Marítimo e o Portimonense a lutarem para não descerem. E vamos ver o Marítimo, porque o Marítimo acaba de perder com o Portimonense por 3-2, foi um bom jogo de futebol para quem gosta de ver, é um jogo emotivo, muito aberto. Mas a verdade é que a equipa madeirense falta-lhe várias coisas já há algumas épocas, e agora é mesmo o resultado do péssimo trabalho do Carlos Pereira enquanto presidente. E ele, como diz também, que é o treinador, porque ele no início da temporada disse que o Nuno Manta é o ajudante dele e ele é que era o treinador. E isto é uma demonstração quando um clube fica entregue totalmente a uma pessoa. Por isso, a corrida vai ser emocionante por várias características. O José, só aqui uma coisa, ele disse que não é estranho que eu queria dizer a palavra, mas não seria de surpreender que o Paços Ferreira conseguisse um empate em Alvalade. Por isso estás a dizer, mas o Sporting está a jogar muito bem desde que voltou. Está um futebol compacto e realmente não ter público no estádio ajudou muito este novo Sporting do Amorim dos miúdos.
Vamos ver se ajuda, não é? Quando eles voltarem, agora ajuda, mas quando eles voltarem, quando voltarmos a ter adeptos, se calhar ao mínimo a coisa vão falhar.
E repara uma coisa, eu honestamente acho que os adeptos ainda vão voltar esta temporada, porque ao contrário do que se pensa, o mundo vai ter que se começar a abrir e os adeptos vão voltar em pequenas quantidades aos estádios. Pois vai haver discussão se o Joveléu pode voltar ao estádio ou não, porque agora vai ser discussão entre o clube, e isso é um podcast para o futuro, realmente a relação dos clubes com as claques. Realmente se o Joveléu, depois de ter saído muito melhor daquilo do tribunal, e não merecia ter saído do tribunal tão bem como saiu, porque a verdade é que o Joveléu participou naquele ataque na academia, e que faz um ano e que nenhum jornal, aliás faz dois anos, e nenhum jornal teve a coragem de relembrar aquilo que aconteceu na academia do Sporting, que eu acho lamentável. Também nós, e o Fair Play não escapa, tem que ser relembrado aquilo que se passou, porque é gravíssimo a todos os níveis. E esta claque do Sporting atualmente só quer atacar os jogadores, seja quais forem. Eu acho que estes miúdos estão a aparecer, o Nuno Mendes e o Eduardo, eu gosto de dizer mal o nome, mas o Quaresma.
Sim, sim, não, dois, é certo.
Eduardo Quaresma.
Sim, sim.
O Giovanni já me enchia as medidas, mas estes dois, pela maneira como estão a aparecer, deem-lhes mais 8 jogos sem adeptos e vão ver a próxima temporada.
Sim, a mim parece-me que no presente está a ser positivo. Efetivamente, concordo. Mas eu olho para o futuro, para quando esses jogadores, porque eles neste momento estão a jogar como se estivessem a jogar nos juniors ou numa equipa B, ou seja, que quase sem adeptos, e estão à sua vontade. Mas quando se pararem com um estádio com 50 mil, estando habituados a jogar àquele nível, mas sem adeptos, vamos ver como é que reagem.
Só tem que reagir bem se os adeptos da casa se portarem bem. E o problema do público do Sporting, no último ano e meio, é que tem uma claque, e o José Nuno, se quiser, pode me intervir e pode dizer que eu estou errado, mas tido uma claque nociva ao seu crescimento. Ao contrário da claque do Futebol Clube do Porto, que apesar do Porto estar a ser mal gerido a todos os níveis, e vocês sabem a minha opinião, tem uma claque que está sempre do lado da equipa. É inacreditável. O Porto pode perder um jogo, há uns assobios, mas a claque dos Pé-Dragões está sempre lá. E realmente os jogadores, pelo menos aí, não se podem queixar. Até pode acontecer o contrário, que é, começam a acomodar-se, a achar mesmo que são mesmo mau resultado, que é claro que vai estar lá para eles. A Joeléu fez o contrário, acha que é pelo mau trato que as coisas vão bem. Mas isso, cada um tem a sua postura. Talvez aquilo que o Benfica faz, que diz que não tem claque, mas tem claque, mas é preferível às vezes não ter claque oficial e acabou. Não há claques, ponto final, são todos adeptos e siga.
Parece-me uma boa resolução e também mais um bom tema para um bom podcast. Senhores, vamos passar para outro tema que já estava prometido
é devido ou de vidro,
não é? Já dizia o Rui Veloso. Bem, caríssimos, vamos ao tempo útil. Francisco, sabes que eu sou novo, mas eu ainda conheço algumas coisas interessantes, alguns clássicos. Bom,
o que é que tu conheces, Rui Veloso? Pois gostava de saber.
fica à promessa. Senhores, vamos olhar equipa a equipa, ok? Os dados que eu tenho aqui são dos 4 grandes: Benfica, Sporting, Porto e Braga. E também, para não estarmos a ser muito extensos, vamos olhar apenas para aquilo que é o tempo útil dos jogos pós-Covid, ou seja, a jornada 25, 26 e 27. Alguns jogos da jornada 28 já aconteceram, mas, aliás, dos 4 grandes ainda nenhum, só hoje é que vão acontecer. Mas vamos olhar para isso. E aquilo que eu quero dizer é olharmos aqui um bocadinho para aquilo que são os jogos, para aquilo que é o tempo útil do jogo, aquilo que as equipas fazem proveito desse tempo útil ou não. E vamos começar já aqui por equipas, e pedia também que não se alongassem muito para podermos dar um olhar por todas as equipas. Eu vou dar a oportunidade para falarem de todas as equipas. E eu queria falar aqui, começar já aqui pelo Benfica, porque acho que isto é um exemplo muito bom. Começamos pela jornada 25 contra o Tondela, 59 minutos e 54 de tempo útil. Resultado 0-0. Frente ao Portimonense, tempo útil de 54 minutos, 1. Resultado 2-2. Frente ao Rio Ave, tempo útil de 58 minutos,08, resultado 2-1. Portanto, aqui só de, assim, muito de repente, a análise que me parece fazer, que acho que é interessantíssima, nós olhamos para isto, o jogo, primeiro que não teve nenhum golo, nenhum golos, foi o jogo que teve mais tempo útil. E a partir daí está tudo bem se olharmos da perspectiva dos golos. No entanto, aquilo que me apraz dizer é que contra a equipa que supostamente menos fez para lutar contra o Benfica, foi onde teve mais tempo útil. E o Benfica, mesmo com mais tempo útil, não foi capaz de conseguir ganhar este jogo, conseguir sequer marcar algum gol. José Nuno, começo por ti. O que é que tens a dizer sobre estes dados?
Antes de mais, dizer que há uma coisa que me chocou um bocado, que é os dados do Rio Ave são ligeiramente influenciados pelo facto do árbitro dar apenas 4 minutos de descontos na segunda parte. Eu tenho sérias, mas mesmo sérias dúvidas se o árbitro daria os mesmos 4 minutos se o Weigl não tem feito o golo e se o jogo chegasse 1-1.
Ui, se o Pedro 90. Afonso estivesse aqui.
Não, é verdade, porque o jogo merecia mais, mas merecia mais se o Benfica não tivesse a ganhar.
Tem duas expulsões, ainda por cima tem duas expulsões com VAR.
Exatamente, e tem todos os...
7 minutos perdidos em VAR.
E há um lance duvidoso na área do Benfica que o VAR teve que analisar, apesar de ter decidido que não era penalti. Há dois golos do Benfica que têm sempre que ter uma análise do VAR. Expulsões, como o Francisco disse, com VAR. Ou seja, o tempo de jogo foi reduzido e o próprio árbitro não quis compensá-lo devidamente, porque era jogo. Regra geral, com as 5 substituições e tudo, após a pandemia, são alguns jogos que têm, por exemplo, 7 minutos de compensação, e esse era claramente jogo para esses números. Quanto ao resto, apesar das diferenças não serem assim tão avassaladoras, eu acho que quando saem os números dos jogos do Porto, se calhar vão estar quase tempo útil do jogo igual a uma parte, mas é de facto uma tendência que as equipas ditas mais pequenas acabam por tentar reduzir o tempo de jogo, porque sabem que são piores taticamente, são piores tecnicamente, são piores fisicamente que os grandes, e sabem que quanto mais tempo a bola estiver a rolar, mais provável é que vão acabar por sofrer. Há depois algumas nuances. O Portimonense, quando acaba por estar a perder 2-0, perde esse interesse e quer é que o jogo role para ter mais oportunidades de tentar ir atrás do resultado. O Rio Ave, quando acaba por ficar reduzido a 10 e depois a 9, também passa a ser do interesse dele que o jogo 1-1, porque praticamente após a primeira expulsão foi o golo do Benfica, que o jogo empatado também passa a ser do interesse que o jogo não se jogue, porque já é uma equipa teoricamente pior que o Benfica, ainda está a jogar com menos elementos, é de todo o interesse que o jogo esteja ao máximo tempo parado, porque ainda vai sofrer mais fisicamente com menos um jogador, e por isso eu entendo isso como normal, e sinceramente eu acho que as equipas grandes têm a obrigação, com 50, 45, 60 minutos, de conseguir marcar golos e sair vitoriosos contra equipas de meio da tabela para baixo facilmente. O grande problema está em que muitas vezes passa-se a primeira parte inteira do jogo e as equipas grandes pouco fizeram para tentar marcar, só procuram efetivamente o golo a jogar com intensidade nos últimos 25, 30 minutos de jogo, e depois queixam-se que não houve jogo suficiente quando passaram uma grande parte do pouco tempo que também já houve para jogar sem intensidade, e achar que mais cedo ou mais tarde a coisa se vai resolver sozinha.
Francisco, alguma nota a acrescentar aqui para a parte do Benfica?
Para a parte do Benfica, eu, por exemplo, gostava, este trabalho admirável que o João Guerreiro está a fazer com a escola. Ai, é de Rio Maior. Pronto, obrigado. Uhum. Gostava que vocês, por exemplo, neste jogo com o Rio Ave, com o Benfica, fizessem uma análise depois, no futuro, se pudessem, principalmente neste jogo que teve dois cartões vermelhos, que é o tempo útil do jogo até ao primeiro cartão vermelho e a seguir ao primeiro cartão vermelho até ao fim. Porque é interessante percebermos realmente se o Benfica, com mais um jogador dentro de campo e depois dois, se conseguiu circular mais a bola e dar mais velocidade ao jogo. Eu teria muito interesse em perceber, e até porque é diferente percebemos sobre este prisma, mas já tínhamos falado disto do Benfica da semana passada, tínhamos só a análise de dois jogos, agora temos deste terceiro pós-paragem, e acho que é mais do mesmo. O Bruno Lage está com um problema sério ali no plantel, e o próprio plantel está nervoso na maneira de jogar. Eu estava à espera um bocadinho mais do Pizzi. O Pizzi está a jogar bem, mas esperava um bocadinho mais do Pizzi em termos de liderança.
Muito bem. Senhores, vamos passar aqui a uns dados que estou muito entusiasmado para mostrá-los, porque são interessantíssimos. Se fizermos a comparação contra o Benfica. Portanto, vamos ao Futebol Clube do Porto.
Ui, nada... de certeza que és ir ao Futebol Clube do Porto.
Sim, sim, sim. Não, vamos já para fazer já a comparação, porque eu acho que estes dados são excelentes. Portanto, jornada 25 contra o Famalicão. Resultado 2-1 a favor do Famalicão. 59 minutos de jogo. De tempo útil, perdão. 59 minutos e 54. Que já agora, um pequeno parênteses, é o mesmo tempo útil que o Benfica teve contra o Tondela, também na jornada 25. Jornada 26, frente ao Marítimo, resultado 1-0, a favor do Porto, 54,1 minutos de tempo útil, e contra o Aves, resultado 0-0, 53,57 minutos. Eu acho isto interessantíssimo, olhar aqui, por exemplo, para este jogo do Tondela, que acabou 0-0, em que o Benfica é completamente mais dominador e acaba por não conseguir marcar um golo, e o Tondela, uma equipa muito mais pequena, a fechar-se muito mais, e claramente a querer correr contra o tempo, e depois um Famalicão que lutou-se muito bem contra o... lutou-se? Aliás, venceu e bem o Futebol Clube do Porto, e também tem o mesmo tempo útil. Isto diz-nos muita coisa. A mim, e passo já a palavra, a primeira coisa que diz é que o tempo útil não diz tudo. Se nós olharmos só para o tempo útil, ficamos na mesma. E fazendo uma análise a posteriori, é claramente perceber que, mesmo sendo as duas equipas a querer jogar à bola, e mesmo tendo um tempo útil elevado, o que interessa é as bolas lá dentro. Francisco Isaac, sei que estás a tremer para comentar isto, diz-me.
Então, peço que só me digas o último tempo útil do último jogo, que foi contra
o Aves, 53-57.
Pronto, 53-57. Outra coisa que eu gostava que vocês vissem é o tempo útil de jogo que o Porto tem quando está com bola ou numa posição de avanço no território, e isto para o Aves, porque tenho certeza que o Aves perdeu muito mais tempo de jogo que o Futebol Clube do Porto. Agora, o Futebol do Porto, e eu vou usar uma palavra muito forte, eu não queria dizer inútil, porque seria errado, até porque não gosto de estar a utilizar as palavras, mas há ali qualquer coisa que não entra bem nas engrenagens. O Porto jogou melhor, que é o que se diz na imprensa e até pelos adversários, mas não marcou golos. Definitivamente, eu sempre fui fã daquele futebol italiano que é jogas mal, mas marcas e ganhas. Sei que depois a longo prazo as coisas não correm bem, mas pelo menos ganhas. O Futebol Clube Porto, em termos do tempo útil de jogo, neste jogo com o Aves, eu nem te consigo dizer porque é que é tão pouco tempo útil de jogo, quando o Porto efetivamente passou a grande parte do jogo no ataque. O Aves perdeu muito tempo e não levo contra. Acho que fizeram um jogo deles, é o último classificado. O Futebol Clube Porto só tinha a obrigação de ganhar, e ganhar por 2 ou 3 golos. Nem podem desculpar-se com a situação dos adeptos, nem com o tempo de descanso, nem com as viagens. Não há desculpa. Pronto, correu mal, é um jogo que não marcaram golos, mas é mais um jogo em que o Porto marca pouquíssimos golos, ou aliás, não marca nenhum, e desde que voltou da paragem, há aqui qualquer coisa que não funciona bem, e eu temo muito este jogo com o Boa Vista, que é uma equipa que, por acaso, está de ser...
É mais do tempo, mesmo.
Gostava de saber o tempo útil do Boa Vista, porque o Boa Vista realmente não é aquele futebol à Petit ou à Jean Pacheco, não é de grande presença física e de fisicalidade total e de um contra-ataque sempre muito curto, mas que tenta marcar os gols suficientes para sair com a vitória ou pelo menos com o empate. O Futebol Clube Porto é mais do mesmo. Eu acho que o Sérgio Conceição esgotou. As pessoas dizem que a culpa é dos jogadores, mas eu honestamente acho que os jogadores estão completamente sincronizados com o treinador, porque o treinador pede uma coisa, os jogadores fazem outra, os jogadores fazem uma coisa que o treinador pede e afinal não está bem. A maneira de falar do Sérgio Conceição parece que o Aves é uma equipa de Liga dos Campeões, é só ver o discurso e parece que é uma equipa de Liga dos Campeões, porque se o Aves jogar assim até ao final do campeonato, garantia a permanência. A verdade é que o Aves tem perdido com as equipas todas. Só com o Futebol do Porto é que arrancou um empate a zero, que é inexplicável, mas o tempo útil do jogo do Porto tem sido mais do mesmo. Há ali qualquer coisa que não bate bem. E acho que não fazem uso das boas oportunidades que têm no ataque.
Deixa-me só antes passar para o Jair Caroz, muito rápido, encontrar uma explicação aqui para o pouco tempo útil contra o Aves, fazer referência aqui ao tempo útil, ou aliás ao tempo perdido nos pontapés de baliza, que foram 7 minutos, o que, se nós olharmos aqui para os outros jogos, ainda conta um bocadinho. Também foram perdidos 16 minutos em livres e faltas, o que conta bastante, e eu também tive bastante atenção no jogo contra o Aves, até porque fui eu que fiz estes dados para o Futebol Clube do Porto. Efetivamente o Aves tentou perder algum tempo a partir daí. Muitas vezes nós pensamos que os pontapés de baliza perde-se tempo só a bater na frente, mas o facto do Aves querer algumas vezes sair a jogar curto, um pouco para enganar o Futebol Clube do Porto, ali no fingir que vai jogar longo e vai jogar curto, muitas equipas pequenas, tomem atenção a isto, muitas equipas pequenas querem fazer isso também para ganharem algum tempo. José Nuno, algumas anotações aqui para o Futebol Clube do Porto?
O Futebol Clube do Porto, eu não sou portista e perdoo-me quem é portista e gosta do Sérgio Conceição, que sei que não é o caso do Francisco, mas
não tem perdão, José, desculpa dizer, interromper-te, mas não tem perdão o adepto que gosta de Sérgio Conceição.
Eu não gosto nada do Sérgio Conceição, não gosto do modelo de jogo, não gosto do discurso, acho o discurso péssimo, a culpa é sempre, quase nunca vê culpa própria, é preciso o Porto falhar para aí 3 penaltis num jogo para ele não puxar a arbitragem e de penaltis, é ridículo chegar ao fim do jogo com o Famalicão e dizer... ficaram 2 ou 3 expulsões, mais 2 ou 3 penaltis, quando também há um penalti, no meu entender, claro, do Pepe, e para mim também há um sobre o Abubakar, mas eu nem ando por aí, mas ele, ou seja, exagerou tanto que parecia que o Porto podia ter goleado o Famalicão se marcasse os penaltis. É como o Isaac diz, o discurso contra o Aves, quer dizer, se o Aves jogasse sempre assim, se o Aves jogasse sempre como jogou contra o Porto, descia, que foi exatamente aquilo que é exatamente aquilo que vai acontecer com o Aves. Uma equipa que praticamente não atacou, se jogasse sempre assim, quer dizer... Como é que uma equipa que abdica de atacar, que abdica de rematar e, consequentemente, praticamente abdica de marcar golos, pode ele dizer que se jogasse sempre assim se mantinha na Primeira Liga? Impossível, porque na melhor das hipóteses arrancava um empate aqui e ali quando tivesse a sorte de não sofrer um golo, que foi o que aconteceu com o Porto. Acho que foi pobre. Acho que ele, com o Aves, foi um bocado aquilo que eu disse ao bocado. Deixou o tempo correr um bocado, achou que a coisa se ia resolver por ela própria e não resolveu. E pronto, e é a minha opinião sobre o modelo de Sérgio Conceição, que eu acho que ainda assenta muito na raça e no querer e na vontade, que faz falta, mas que está longe de ser tudo aquilo que é preciso ter num campo de futebol. Olhando mais para o tempo útil de jogo, convém dizer que o Porto tem um modelo muito mais vertical do que o Benfica ou até o Sporting, que gostam de trabalhar a bola entre os centrais e vira para a direita e vira para a esquerda com o tempo à espera de uma brecha. Ao Futebol do Porto não, o Futebol do Porto apanha o Danilo, ou apanha o Alex Telles, ou apanha o Corona, ou seja, os laterais ou o médio defensivo que recupa ao meio dos centrais, e a procura é por Marega na frente. Marega vai correr mais que os centrais, é nisso que o Futebol do Porto se baseia, e bola para a frente. Quando a bola chega ao Sérgio Oliveira, virar o flanco, esperar um Marega e esperar um Corona do outro lado. O Futebol do Porto é isto, tem lá jogadores que eu ainda não percebi o que é que estão a fazer na equipa, como o Otávio, que não acrescenta nada, que não joga bem à bola, que apenas tem raça e querer, e parece-me que isso é suficiente para ser indiscutível, por exemplo, do Sérgio Conceição. Mas este futebol direto do Porto também acaba por fazer com que o tempo útil do jogo seja, por vezes, menor, porque bolas longas podem ir para fora, bolas longas podem ir para as mãos dos guarda-redes ou deixar que corra para fora e perdem tempo em pontapés de baliza, enquanto que o tempo útil, por exemplo, do Benfica, para a equipa, por exemplo, do Tondela, o Benfica está a trocar a bola Ruben Dias Jardel, André Almeida, Grimaldo, por aqui, o Tondela, o tempo útil está a ser contado e está a ser jogado, mas o Tondela está bem, porque a bola está ali nos centrais do Benfica e não lhe cria perigo. E, ou seja, é quase como se a bola estivesse fora do campo para eles, porque está longe da baliza. E enquanto estiver longe da baliza, até podia estar no guarda-redes o tempo todo e o jogo ter 90 minutos de tempo útil. No Porto é ligeiramente diferente, e eu acho que isto ajuda a que o tempo útil seja ligeiramente menor no Porto, porque de facto emprega muita raça, muita agressividade para cima do adversário, e pode nesse aspecto cansar mais o adversário, que sente mais necessidade de deixar o tempo passar.
E eu acho que esta explicação do José Nuno é muito interessante, lá está, e não só olharmos para o tempo útil. Porque reparem, num jogo contra o Tondela, em que há 59 minutos de tempo útil, o resultado fica 0-0. Mas depois, contra o Aves, um Futebol Clube do Porto, em que o resultado também fica 0-0, mas só há 53 minutos de tempo útil, são cerca ali de 6 minutos de diferença de um jogo para o outro, há que perceber também qual é que é a atitude das equipas. E isto é muito interessante para nós percebermos aquilo que é o tempo útil e que me leva à mesma conclusão de sempre. O que interessa é a bola lá dentro. E seja em ataque posicional, seja em ataque rápido, seja contra uma equipa que se fecha lá dentro e querem jogar para um contra-ataque, seja contra uma equipa que nem quer jogar a bola e só quer perder tempo e só quer que aquele jogo acabe, olhando nós para o que olhamos, e podemos estar aqui a supor muita coisa, a minha conclusão no meio disto tudo, e estando já a fazer este trabalho nestas 3, 4 semanas, a mim que me parece, e olhando aqui para este tempo útil, é que elas contam lá dentro. E não há muito por onde nós possamos andar e muito por onde os clubes possam olhar. Porque muitas vezes estes dados resumem-se a isto. É muito por aqui. Olhando para outros dados, Sporting, jornada 25 contra o Vitória Sport Clube, 56 minutos de tempo útil. E agora, contra o Paços Ferreira, 26ª jornada, 47 minutos de tempo útil e 57 segundos. E frente ao Tondela, mais uma vez, 27ª jornada, 59 minutos. Encontro aqui algum padrão no Tondela. José Nuno, começa agora por ti, contra o Sporting. Fora o bom momento de Ruben Amorim, esta questão do tempo útil parece-me bastante interessante. Mais uma vez, o Tondela, se calhar aquilo como tu dizes, não é? O Tondela está confortável sem bola, isso é claramente típico de equipas que jogam em contra-ataque, e o Nacho González montou uma equipa muito virada para o contra-ataque e está muito bem nesse sentido. Mas, por exemplo, contra o Paços de Ferreira, são 47 minutos e 57 de tempo útil apenas. São dados que fazem pensar.
O Tondela é um bocado aquilo que eu tinha dito do Benfica. O modelo de Sporting, apesar da tática ser diferente, também envolve muita troca de bola e entre os três centrais, à espera, depois vem o médio para fazer apenas uma tabela e um arrastamento, mas a bola vai deambulando ali até haver a oportunidade para atacar. Assenta muito nisto. Atacar, por exemplo, menos vezes que o Porto, mas quando o faz, tentar que seja sempre perigoso nas suas ações. E, por exemplo, o Tondela notou-se claramente isso. Fechava-se lá atrás, o Sporting trocava a bola, ainda por cima depois o Sporting pôs-se a ganhar por 2-0, e até por uma questão de se resguardar fisicamente. Quer dizer, estou a trocar a bola cá atrás. O Tondela não ataca. Eu já marquei 2 golos, também não preciso de marcar mais para ganhar. Quer dizer, o Sport estava nas 7 maravilhas, quer dizer, não precisava de se esgotar fisicamente à procura do golo, porque já estava a vencer, e o Tondela também parecia que não queria a bola para tentar chegar a marcar um golo e relançar a partida, e por isso, enquanto a bola estivesse na posse do Sporting, o Sport também não a ia meter lá dentro, da sua própria baliza, estava tudo feliz e contente, notava-se, na equipa do Sporting, em estar ali apenas a passear a bola entre os centrais, de modo a pouparem-se e à espera que o jogo acabasse. Contra o Paços de Ferreira, o Sporting sempre foi uma equipa que nunca se importou muito se o resultado de 1-0 ou 2-1, o resultado incerto, se arrastar para o final do jogo, como foi o caso com o Paços de Ferreira, e com o Paços também a carregar em cima do Sporting para tentar marcar um golo, com uma equipa algo instável ainda, com um processo novo, com muitos jovens, o Sporting não teve medo nenhum também de, quando pudesse, pôr um gelo no jogo, acalmá-lo, tentar parar o relógio para deixar a bola rolar durante mais tempo, temporizar as substituições, fazê-las com calma, porque Ruben Amorim tinha noção de que o jogo não estava ganho, que muitos dos miúdos podiam acusar alguma pressão, que o passe estava a carregar e era preciso pôr ali algum controlo em cima da partida, e penso que poderá ser um bocado por aí que o jogo tenha sido algo mais parado. Tu tens os dados mais específicos, tu és sem lançamentos ou com pontapés de baliza, penso eu, e isso também depois pode ajudar a perceber onde é que se poupou mais,
mais tempo, mas eu penso que foi um bocado depois o Sporting a tentar acalmar os ânimos do Paços e a tentar reduzir, fruto de toda a instabilidade que o clube vive e também fruto da pressão que o Tondela fez, que o Tondela não, que o Paços fez, que por exemplo o Tondela não fez. O Guimarães é um caso à parte, porque o Guimarães também é uma equipa que gosta de jogar e que atacou e que disputou o jogo com o Sporting. Eu acho que o Sporting merecia ganhar a haver um vencedor. Acho que, apesar do Sporting ter um golo de um erro do guarda-redes, o Guimarães também o tem. E depois o segundo golo do Guimarães acaba por ser ali uma carambola, como se costuma dizer no Bataglia, e sobra para o Edwards. E o Sporting ainda teve oportunidades pelo Camacho e pelo Giovanni para chegar outra vez à vantagem, não conseguiu. Mas frente a essas equipas de nível superior, é normal que o tempo de jogo aumente ligeiramente e também a intensidade depois dentro desse tempo de jogo também pareceu maior, por exemplo, frente ao Guimarães do que frente ao Tondela, que teve ainda mais tempo útil de jogo.
José Nuno, só antes de passar para o Francisco, são 19 minutos e 28 de tempo perdido em livres no jogo contra o Paços de Ferreira. 19 minutos são quase 20 minutos de tempo perdido em livres e faltas, seja fora de jogo ou mesmo faltas cometidas, que foi tempo perdido no jogo contra o Paços, que me parece bastante. Aqui no pós-Covid, só o jogo do Porto contra o Famalicão é que se aproxima desses valores, com 17 minutos e 35 de tempo perdido, também em livres e faltas. Em termos de pós-Covid, acho que é bastante, é muito interessante perceber que foram perdidos quase 20 minutos em termos de livres e faltas. Francisco, algumas anotações aqui para o Sporting.
E só dizer que só valeu a pena mesmo pelo golo do Jeová nos livros, no tempo perdido em livros.
Pois, e às vezes compensa, não é? E acabou por compensar, chegou para isso. Francisco, algumas anotações para este Sporting antes de passarmos para o Braga e terminarmos?
Sim, eu ouvi com muita atenção, como sempre, e eu leio com muita atenção os artigos do José Nuno de Queiroz, que acho que não estás a desgostar tanto assim deste Sporting, penso. Penso. Ou estás?
Não estou. Eu estou a gostar do Sporting, dos miúdos, mas eu tenho aqui um travão, que é o jogo de maior exigência com o Guimarães acabou num empate, apesar das oportunidades criadas, e eu acho sinceramente que quer o Tondela, quer o Aves, quer o Paços de Ferreira, eu ponho aqui o Aves, que é para contar todos os jogos do Ruben Amorim, mesmo antes da pandemia, acho que eram equipas a quem o Sporting tinha que ganhar. Estou curioso para ver como é que se vai comportar agora contra o Belenenses fora. E mais curioso ainda, numa fase mais adiantada, com o processo mais consolidado, qual vai ser a palavra do Sporting na luta pelo título quando for jogar ao Dragão na antepenúltima jornada e à Luz na última jornada?
Também gostava de ver. Eu honestamente, o Sporting, todos os jogos tinha que ganhar, certo? Porque são equipas abaixo das vamos dizer, das quatro de maior dimensão. Mas não esqueças que o Porto e o Benfica tropeçaram com adversários que supostamente não estariam ao seu nível. A verdade é que eu acho que o Ruben Amorim tem tido aqui uma progressão, e não sei qual dos autores do Fair Play já tinha falado nele. Eu acho que foi o João Negreira, num artigo já do ano passado, ou antes, posso estar errado, mas houve aqui um autor que falou da carreira do Ruben Amorim antes de ele se estrear no Braga, e a verdade é que ele é um treinador que sabe aquilo que faz e os jogadores gostam de trabalhar com ele. E o tempo útil do jogo, jogaram duas vezes em Alvalade e uma fora, se não estou em erro, não é, João?
Eu acho que não fui eu que escrevi esse artigo, Francisco.
Mas pronto, olhando agora, jogaram duas vezes em Alvalade e uma fora, certo?
Ah, sim.
Ok, por isso, jogar em Alvalade, foi aquilo que o Benfica e o Porto não tiveram, jogaram pouco em casa, e jogar nestes campos, que são a dimensão, não são iguais em todos os campos, e isto é importante, pode limitar as equipas na sua maneira de atuar. Claro que os treinadores têm uma responsabilidade enorme em saber explicar aos jogadores aquilo que têm que alterar ou não na sua forma de atuar. Em cima de tudo, o Sporting, quando joga, este Sporting agora do Ruben Amorim, tenta dar utilidade à bola. Mas também não acelera estupidamente o jogo a um ponto em que se torna demasiado frenético, que pode acontecer tudo. Foi o que aconteceu um bocadinho com o Paços Ferreira, a certa altura, entre o final da primeira parte e o início da segunda, em que podia ser um jogo a acontecer tudo. Foi como o Benfica contra o Rio Ave na primeira parte. Era um jogo que podia acontecer tudo. Foi demasiado caótico, é anárquico, os adeptos gostam, mas não há equilíbrio. Não existe equilíbrio. A tática sai pela janela em termos de meter frieza e de saber controlar a bola e saber controlar os timings de jogo. E o que interessa é depois o risco total. E o Sporting nisso soube calcular um bocadinho melhor neste último encontro. e estou muito curioso para ver a seguir. Penso que os tempos úteis de jogo do Sporting vão só baixar ligeiramente quando joga em campos um bocadinho mais fechados.
Interessante, vamos ver exatamente isso que dizes, porque pode ser interessante que essas equipas pequenas, quando jogam em casa, estejam mais confortáveis e possam utilizar a sua estratégia mais a seu favor. Senhores, para terminarmos, vamos ao último: Sporting Clube de Braga. Não tem estado tão bem agora com o Custódio. Para além disso, em termos de tempo útil, falamos na 25ª jornada frente ao Santa Clara, derrota por 3-2, 54 minutos e 24, frente ao Boa Vista, 56 minutos e 05, e agora, 27ª jornada frente ao Famalicão, 62 minutos, 13 de tempo útil. Algo interessante, e é mais uma que me parece que o tempo útil é bom, ou seja, as equipas jogaram bastante, mas não houve golos. José Nuno, o que é que tens a dizer?
O Braga é um caso algo curioso, porque, primeiro, isto veio provar que o trabalho de Ruben Amorim não era assim tão... Ou seja, que era muito importante, não era fruto do acaso, porque mudou-se o treinador para o Custódio, e gostes ou não, olhe-se aqui para um fator ou outro de mais azar, de mais... de ter menos eficácia, a certa é que o Braga deixou de ganhar e penso que o Braga praticamente não tem remates à baliza nos três jogos que faz. No jogo que faz com o Famalicão. Eu penso que o Braga, por exemplo, até faz um bom futebol, tem uma boa atitude, mas acho que não acerta com a baliza, ou se acerta é uma ou duas vezes no máximo. O que prova que jogar bem em si não chega, se depois não se consegue fazer o principal. O tempo útil, o Braga sempre foi uma equipa que gosta de jogar para a frente, com o Famalicão nota-se isso, porque apanha uma equipa que gosta de jogar como eles, com verticalidade, incisivos, na procura dos jogadores desequilibradores como a Horta e como o Trincão, para criar espaços, mas o Braga sentiu muito, e na altura gozou-se muito, porque o Sporting estava a ir buscar o Ruben Amorim, ia pagar para o terceiro lugar, e que o Braga é que estava bem porque ia ganhar os 10 milhões, e notou-se logo na reação do presidente do Braga, do António Salvador, que ele não ficou nada contente por perder o Ruben Amorim, mesmo que os 10 milhões entrem no Braga, e agora estou aqui a esquecer toda a polémica de pagamentos ou não, porque nós sabemos que se não for agora ou mais tarde, o dinheiro vai ter que entrar no Braga, porque ninguém anda aqui a ser pai de ninguém no futebol. E notou-se claramente que o Salvador, se lhe dessem a oportunidade de poder rejeitar os 10 milhões e ficar com o Ruben Amorim, que ele não hesitava em rejeitar esses mesmos 10 milhões. E está-se a notar agora o porquê do Salvador não ter ficado contente com a abordagem do Sporting. Isto porque o Salvador faz uma leitura, que é algo que eu também já fiz, de que às vezes o futebol funciona um bocado à base de ciclos. O Porto dominou muito o futebol em Portugal com o 4-3-3, e foi preciso vir o Jorge Jesus implementar um 4-4-2 em Portugal, mudar ligeiramente a dinâmica dos médios, colocar um segundo avançado móvel atrás, dominou claramente durante ali um período o futebol português, conseguiu andar ali taco a taco com o Porto até ganhar a hegemonia, e hoje em dia, ao contrário do que acontecia antigamente, todas as equipas praticamente jogam numa variante de um 4-4-2, uma ou outra em 4-3-3 ainda, mas muitas em 4-4-2, como é o caso até do Porto, como foi depois o Sporting quando veio o Jesus, e mudou-se esse chip, e depois também o próprio Jesus percebeu desde cedo que a evolução do futebol a nível mundial ia passar por esta tática do 3-4-3 ou 3-5-2, e nós podemos ver isso na Alemanha com o Dortmund e com o Leipzig. O Leipzig cresceu muito à base desta tática, o Conte ganhou um título em Inglaterra com esta tática, e falta ali alguns retoques, falta aparecer aquela pessoa que a consiga dominar, e agora falando só em Portugal, depois dos falhanços do Jesus, do Kaiser e do Silas no Sporting, o Ruben Amorim no Braga parece ter sido o primeiro treinador que conseguiu perceber exatamente as características de cada jogador em cada posição, as dinâmicas, as movimentações, está a fazer isso no Sporting, e se calhar é um bocado o facto de eu ser sportingista a falar, mas eu acho que o primeiro treinador, e eu penso que será a Ruben Amorim, a conseguir ser mestre nesta nova vertente futebolística, pode fazer um bocado aquilo que o Jorge Jesus fez no Benfica, se tiver um grupo bom de jogadores, que é quebrar alguma da hegemonia com esta tal novidade tática e de movimentações no jogo.
Francisco, para este Braga. Concordas com, aqui com o José Nuno?
Concordo, plenamente, não há muito mais a pôr. O José Nuno disse tudo certinho. Há aqui falências dentro deste Braga, e tirando a teoria do José Nuno, que eu podia dizer que uma teoria de conspiração é que o Sporting não pagou propósito para que o Braga não conseguisse contratar um treinador de qualidade já confirmada. Não estou a dizer que o Custódio não possa ter qualidade e capacidade de assumir uma equipa como o Sporting Clube de Braga, mas a verdade é que, tendo bons jogadores, e que tem um plantel em qualquer um dos outros rivais, gostava de tirar aqui dois ou três jogadores, falta ali qualquer coisa em termos de ideias. O tempo do jogo dos últimos dois jogos foi quanto, João? Só para...
Contra o Boa Vista foram uns 56,05, algo que é normal, e depois contra o Famalicão foram 62,13, que efetivamente Pronto. É um pouco fora do normal, pela positiva. Mas depois, olhando para o resultado 0-0, mesmo tendo o Famalicão uma expulsão, acaba por ser surpreendente.
Pronto, eu sei que tu não tens esses números e o projeto que estás a fazer não tem estes números, mas é interessante perceber como é que foi o Braga com o Ruben Amorim contra o Boa Vista na primeira volta. Não sei se o Ruben já era treinador deles nesse momento, mas gostava...
Também não tenho certeza, sim.
Pois, eu tenho dúvidas que era, por acaso tenho algumas dúvidas.
Eu acho que foi o primeiro jogo dele que ganharam uma goleada, se não me engano.
Foi, não foi?
Isso já era da segunda volta, do início, mas eu penso que não. Penso que não, porque ele mais tarde joga com o Sporting, e o Sporting seria a segunda jornada da primeira volta. E ele ainda esperou, depois da Taça da Liga, para jogar com o Sporting no Municipal de Braga.
Pronto, em cima de tudo é interessante e perceber realmente o que o Braga tenta jogar um bom futebol, põe muita velocidade na bola, põe velocidade nos jogadores, falta ali qualquer coisa. Pronto, talvez o Custódio precise de tempo, e o presidente António Salvador gosta de dar tempo a treinadores tão inexperientes como o Custódio, ou se estava à espera de um sucesso imediato como foi o Ruben Amorim, mas é preciso ter paciência. Vamos ver se o Ruben Amorim vai ser um grande treinador em Portugal. Se for, é um daqueles que é uma vez em cada geração. E o Braga, por acaso, teve a oportunidade de o ter, mas não conseguiu segurar.
Mas foram 10 milhões bem pagos?
Foram 10 milhões, sim. Repara uma coisa, mas se o Ruben Amorim realmente sai e eles não conseguem no próximo ano arranjar um treinador que agarre bem no projeto e voltem a ganhar jogos e assumir uma posição ali de alta na classificação, e o Sporting realmente dá um grande salto com o Ruben Amorim, os 10 milhões acabam por ser pouco.
E será que o Braga conseguiria ter mais hipóteses na luta pelo título com o Ruben Amorim? É que eu acho que aqui é que está a diferença. Por muito que o Ruben Amorim conseguisse mais bons resultados, será que o Braga conseguia mesmo aproximar-se?
Eu acho que não. Eu acho que o Braga, tal como o Sporting agora, mesmo que faça muitos bons resultados, acho que queriam que fosse muito grande. Era preciso quase que o Benfica ou o Porto perdessem quase todos os jogos. Dizer só sobre os 10 milhões, que às vezes isto é muito relativo. Por exemplo, quando é que não valerá agora na vossa ótica? Por quanto é que o Sporting não deixará agora sair um Eduardo Quaresma, até mesmo o Mateus Nunes, que para mim até dos jovens que entraram se calhar é o que valorizou menos, também por causa de já ser mais velho, ou o Nuno Mendes. Estes três jogadores, se com uma aposta contínua de Ruben Amorim faz do Eduardo Quaresma um desconhecido para se calhar um defesa bastante caro, valorizou se calhar em bem mais de 10 milhões. E o presidente do Sporting disse muito isto, e eu acho que isto é verdade. Muitas vezes o treinador certo pode custar dinheiro, mas só em valorização dos jogadores. E o Jorge Jesus era exatamente isto mesmo quando se dizia que se pagava muito salário, mas valorizam muito os jogadores, e às vezes numa venda pagam a transferência ao salário de 3 anos tudo junto.
Francisco, para terminar, diz-me. Sim.
Concordo em absoluto com o José. Eu sei que o Pedro Afonso podia ter outra opinião, que é uma pessoa mais cáustica neste tipo de coisas, mas realmente o Jesus com aquele Sporting é ver as transferências que o Sporting fez a seguir. E com o Ruben Amorim pode ser a mesma coisa. Por exemplo, Sérgio Conceição está há 3 anos no Futebol Clube do Porto e não houve nenhum mega negócio. Não deixa de ser, há aqui um ou dois negócios bastante bons, mas a maioria não o foi. Por isso aqui demonstra que mesmo com um treinador vencedor e o Sérgio Conceição tem uma excelente percentagem de vitórias, ninguém lhe tira isso, apesar de ser um futebol muito parco em ideias e em qualidade e vai piorando de ano para ano. É que é interessante, é para realmente pagar pesado por um treinador que é jovem e traz novas ideias e realmente resultam, pode subir muito o valor de um plantel. E o Sporting precisa de valorizar o seu plantel, até porque dinheiro nesta fase vai fazer falta a muitos clubes. Por exemplo, o Benfica não acredito que volte a ter a benesse de que teve aquilo que o João Félix foi uma transferência, não levem a mal a expressão inventada, porque o miúdo, para o melhor jogador que seja, não é para 120 milhões. E não volta a acontecer agora no futebol mundial para a maioria dos clubes, até porque já estão a falar que o Haaland pode ir para a Inglaterra, mas por 40 ou 50 milhões, que é um valor que há uns meses atrás toda a gente riria, começava-se a rir, não é? A verdade é que o valor, os clubes não vão ter a mesma força para na próxima época. Eu acredito só em 2021-22 é que se volta a ver valores um bocadinho mais altos, mas até lá vamos ver o que é que os clubes enfrentam. E o Sporting, com o Ruben Amorim, se imaginando ganha os próximos 7 jogos, pode tirar aqui um coelho da cartola fantástico.
Interessante, vai ser interessante ver o resto desta temporada. Faltam cerca de 6 jogos, estamos agora à meia da jornada 28. Já vamos também bastante adiantados no nosso podcast. Foi servido mais um futebol à portuguesa, mais uma vez bem servido, agora um olhar
João,
para
João,
aquilo que foi o tempo.
Foi um podcast cheio de tempo útil, é?
É verdade. Boa, bem metida aqui por Francisco Isaac, é verdade. Falámos muito de tempo útil e nós também com muito tempo útil, é verdade. Voltamos para a semana com mais uma análise aos resultados. Vou também tentar trazer aqui mais alguns dados. Temos estado também a trabalhar naquilo que são as substituições. Agora com 5 opções, vamos ver o que é que os treinadores podem fazer. Para a semana estaremos cá para trazer-lhe mais algum conteúdo, para servir-lhe, mais uma vez, um bom futebol à portuguesa. Continuo a ler os artigos do Fair Play, continuo a acompanhar e continuemos o desconfinamento assim como podemos. Até para a semana, um abraço.
Fair Play. Desporto com opinião.